Glória a Deus. Que bom, né? Estar rendido aos pés do Senhor, diante desse Deus maravilhoso, que tanto fez e tanto faz por nós, no nome de Jesus. Hoje é um dia especial, né? Um culto de vida vitoriosa. E ter a vitória é para aqueles que conhecem a Jesus. Jesus entrou na nossa vida e Ele mudou a nossa história, né? Estávamos perdidos, como diz a palavra, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor veio e Ele mudou toda a nossa história. Ele nos deu paz, nos deu vida, nos deu esperança. E em meio às lutas, Ele tem nos dado a condição de vencer cada uma delas. Por maior que seja a tua batalha, a tua luta, nosso Deus é maior. Amém? Há um texto na palavra de Deus que diz assim, que o Senhor, Ele é maior do que todos os deuses, com letra minúscula, né? Ele é o Deus dos deuses. Fala para quem está do seu lado, olha, Deus tem coisa tremenda para você hoje, em nome de Jesus. Pode se alegrar. Amém? Amém, não? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmos 30. Salmo de Davi. Ele compôs esse salmo quando ele dedicou o templo. Você sabe que Davi, ele teve uma ideia, né, de construir um templo para o Senhor. E ele pensou assim, poxa, todos os outros deuses têm um local de adoração. Por que que Deus não tem um lugar? Um Deus dos deuses, né? Eu sei que ele não habita em templo feito por homens, mas eu quero honrá-lo, eu quero homenageá-lo. E sabe que isso agradou o coração de Deus? Deus se alegrou com isso, falou, meu, que ideia, né, cara? E aí ele falou, olha, Deus falou com ele, eu gostei da tua ideia, só que você não vai construir. Quem vai construir é o teu filho, porque você é um homem de sangue, é um guerreiro, é um matador e você não está em condições de construir. Mas eu me alegrei, eu gostei da tua ideia. Salomão foi quem construiu o seu filho, né, Salomão. Mas Davi deixou tudo pronto. Ele pegou a ideia, ele orou, falou com Deus, Deus deu a direção, ele comprou, ele trouxe madeira, ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele deixou tudo preparado para que o seu filho construísse. E aí ele compõe esse salmo. Davi, ele era um músico. Além de músico, ele fazia instrumentos musicais. Além de tocar, ele também construía os instrumentos. Então, ele era um músico completo, né? Ele tocava e também construía instrumentos musicais. Mas vamos lá para o Salmo, para a Palavra de Deus, que é o que interessa, né? Diz assim o Salmo 30. Na minha versão é NVT. Diz assim, eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a Ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste o meu pranto em dança. Tirastes minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a Ti e não me cale. Senhor meu Deus, Te darei graças para sempre. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós Te agradecemos pela leitura da Tua palavra E nessa hora, ó Pai, queremos te clamar que o Senhor fale ao nosso coração. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um aqui presente, dos que estão acompanhando pelas redes sociais. Tu sabes, ó Pai, as lutas, as dificuldades, o momento que cada um está passando. E Tu és poderoso, Senhor, para falar ao nosso coração, para restaurar a nossa vida, para nos dar direção, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Ó Deus, nós Te louvamos e pedimos, por favor, Pai, fala ao nosso coração. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de passar para a palavra, só lembrando que domingo é o nosso culto de ceia. Eu acabei falando de domingo, é o nosso culto de ceia, a celebração do dar. Então, todos são convidados aí para celebrar o Senhor, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? No seu sacrifício na cruz, e que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, está vivo. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória essa lembrança, que Ele morreu por nós, mas que Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, está vivo e tem nos dado vida e vida com abundância. E hoje é um culto de vida vitoriosa, Ele tem nos dado uma vida vitoriosa, louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei como tema dessa mensagem, gratidão de quem foi salvo da morte. Nós estávamos perdidos, amém? Não tínhamos saída, os nossos pecados fazem, né, separação entre nós e o nosso Deus. Não tínhamos como chegar até Deus através da nossa vida, através das nossas forças. Mas aí o Senhor, Ele deu um jeito. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Ele nos amou tanto, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas nossas forças não conseguiríamos chegar até Deus. Nas nossas obras, porque as nossas obras são fracas, não é por obras, mas é por fé. E aí o Senhor providenciou uma maneira de chegarmos até Ele, enviando o Seu único Filho, Jesus. Esse Filho morreu no nosso lugar, levou sobre si o meu e o teu pecado, mas ressuscitou, venceu a morte, e todo aquele que nele crê tem salvação em Cristo. Amém? Então Ele providenciou o jeito, a maneira, né, de chegarmos até o céu, que é através de Jesus, crendo nele. E lá em Romanos 6,23, o texto diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o nosso salário é da morte, o salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos deu um presente de graça, sem preço, Ele deu a salvação. Em Romanos 3,23, diz que todos pecaram e estão destituídos ou afastados da presença de Deus. Todos nós pecamos e estávamos longe, afastados da presença do Senhor. Mas pela Sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Romanos 3,24, que nós lemos agora. Então, amados, a nossa condição, primeira coisa eu queria aqui compartilhar com vocês, baseado no Salmo 30, a nossa condição sem Cristo, nós estávamos perdidos. Numa versão bem atual, né, segundo Luizão, a gente estava sendo zoado pelo inimigo. O inimigo vinha tirar um barato na nossa cara, né? O versículo 1 que nós lemos diz: Senhor, não permita que meus inimigos riem de mim. Era desse jeito que nós estávamos, sendo zoado pelo inimigo. Estávamos doentes, sem força. E às vezes não uma enfermidade física, mas uma enfermidade da alma, uma enfermidade psicológica, uma depressão. Estávamos doentes, é desse jeito que nós estávamos, sem Cristo, sem paz, sem visão, sem esperança de avançar, de vencer. Estávamos também indo para a morte. O versículo 3: Senhor, da sepultura me tiraste, Então aqui o salmista ele tá fazendo um retrospecto de como ele estava sem Cristo e como em Deus ele alcançou os milagres. Então, sem Cristo, nós estávamos indo para a morte. Não tinha outra saída. Era a morte, depressão, sem esperança, sem visão, sem paz, angústia. E também, sem Cristo, a nossa condição era que nós estávamos precisando desesperadamente de ajuda. Eu cheguei em Cristo assim, desesperado. Eu precisava de ajuda. O versículo 8 do capítulo 30 de Salmos que nós lemos diz assim: clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. E o versículo 10: ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. Essa era a nossa condição sem Cristo, clamando, de repente pedindo ajuda, nem sabia para quem. Eu sei que eu precisava de ajuda. Quando eu cheguei em Jesus, que alguém falou de Jesus para mim, que alguém comentou que a minha vida podia ser transformada, eu estava desse jeito, sem esperança, pedindo ajuda. Eu já não aguentava mais a vida que eu estava vivendo, um vazio tão grande que nada que eu fazia podia preencher esse vazio. Era essa a minha condição, essa é a nossa condição sem Cristo. Mas em segundo lugar, há um grande perigo, e eu vi nesse texto um grande perigo, no versículo 6, o salmista ele diz assim: quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Sabe aquela condição? Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Isso é um perigo. É um perigo porque é aquela coisa, eu me garanto. Você já, não sei se você já falou isso, eu me garanto, eu sou mais eu. E o salmista aqui está dizendo, eu me sentia seguro, então pensei, nada vai me abalar. No versículo 7, ó Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha. E essa situação, amados, é perigosa, é a situação do orgulho. Às vezes até o orgulho espiritual. Ah, eu tenho Jesus, que bênção. Eu sou crente, eu me garanto. Eu tenho tantos anos de convertido. Ó, já estou entrando com a aposentadoria, tantos anos, né? Não tem essa tantos anos. A fidelidade tem que ser diária. Eu tenho que buscar a Deus diariamente, constantemente. Ah, é porque eu já estou na igreja há 30 anos. Ah, eu já estou na igreja, eu estou com Cristo há 40 e poucos anos. E daí? Se você não for fiel, se você não buscar o Senhor, se você não se render a Deus, se você não pedir perdão dos seus pecados, se arrepender, não adianta ter tempo. Janela, né? Ó, tem um tempo aí de casa. Já conheço todas as normas, todas as regras. Meu irmão, vida com Deus é diária, é busca diária. É quando a gente se sente autossuficiente. Eu tenho experiência, eu tenho um cargo na igreja. Eu sou... Sabe, dando carteirada? Eu sou pastor. Ei. E daí, meu irmão? Nós somos iguais em Cristo Jesus. Né? Eu estou pastor, mas eu sou filho, eu sou servo, eu dependo de Deus. Né? Não tem posição, ah, sou líder dos atalaias, ó, meu crachá. E daí? Que bênção que você está servindo ao Senhor, que bom que você se dispôs e Deus tem usado a tua vida. Mas meu irmão, essa autossuficiência, eu posso, eu me garanto, eu, é um grande perigo. E ele se sentia assim. Aí o versículo 6, né, ele dizia, quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Só que no versículo 7, de repente, então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Sabe aquela situação? Não, eu me garanto. Aí vem uma luta, uma dificuldade. Aí você percebe, meu Deus, como eu sou limitado, como eu sou fraco, como eu dependo do Senhor. Então, amados, um alerta para os nossos corações, para que a gente não fique se garantindo em nós. Temos que nos garantir no Senhor. A nossa força está no Senhor. Amém? A nossa garantia tem que ser o Senhor, no nome de Jesus. E em terceiro lugar, quem é que nós somos sem Deus? Sem a sua presença? Na minha força, na minha coragem, na minha expertise, né? No meu conhecimento, na minha experiência. Como eu disse, né? Olha, tenho tantos anos de igreja, eu tenho experiência, eu conheço a palavra e tal. Só que, meu irmão, na minha humanidade, nós somos muito fracos. É uma luta, é uma situação que foge do nosso controle, vem o desespero. Então, nós sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada. O versículo 7 que eu li, né, o finalzinho, diz: depois que tu se escondeu de mim, eu fiquei com medo. Numa outra versão diz: eu fiquei conturbado. Eu imagino que nesse momento, o Senhor percebeu que Davi estava se achando, estava se garantindo. Então Deus, sabe, eu não sei se já aconteceu isso com filho, né? Meus filhos eram pequenos e o meu mais velho era terrível, bagunceiro, até hoje. E ele ia para o supermercado e a gente falava: meu, fica perto do pai e da mãe, não sai correndo, fica perto. E ela parecia que ia falar o contrário, né? Ó, chega no supermercado, sai correndo, desaparece. Parece que a gente falava isso, né? E eu já ligado, ele entrava no supermercado e saia correndo. E eu ficava só de olho nele, olhando, né? Dando corda. Daqui a pouco ele percebia que saiu do ambiente onde estava o pai e a mãe. E aí começa, sabe aquele desespero: cadê o pai? Cadê a mãe? E eu estou de olho nele. Eu fico imaginando que Deus fez isso com Davi. Falou: deixa ele, vou dar corda. Ele está se achando, né? Ele acha que sabe tudo, que conhece tudo, conhece o supermercado todo, deixa ele. E aí ele está lá perdido e já correndo. E eu chego perto dele: e aí, garoto? Vai ficar sozinho? Oh, pai, caramba, eu pensei que o senhor tinha sumido. Diz o texto que Davi ficou desesperado. Fiquei conturbado, fiquei abalado, porque o Senhor deu as costas para mim. Na verdade, Deus não dá as costas. Deus, ele nos ensina. Ele estava ensinando para Davi: não se garanta em você, não confie em você. Tem um texto na Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no homem. E a gente às vezes interpreta de forma errada, quando a gente pensa: ah, maldito o homem que confia no outro. E na verdade o texto está dizendo: maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Então, meu irmão, nós sem Deus, nós não somos nada. Por mais que eu ache que eu sou forte, né, que eu tenho fé, a minha fé é grande, meu irmão, dependa de Deus em todos os momentos da sua vida, para você ter uma vida vitoriosa. Agora, o que fazer diante desse grande Deus? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, o que fazer? Aí no versículo 11 e 12 diz assim: transformaste o meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. O que que o texto aqui me ensina? Diante de Deus, em primeiro lugar, eu tenho que ser grato. Deus, ele pede de nós gratidão, sabe, ações de graça, reconhecimento, quem ele é, o que ele tem feito, os livramentos que a gente nem sabe, que o Senhor nos livra, a gente nem percebeu, mas o Senhor vai e livra. Um dia desse eu estava dirigindo e uma senhora atravessou no vermelho para ela, né? E eu parei o carro. Eu fiz questão de parar sem fazer barulho, não buzinei. E a velhinha, a senhora, atravessou tranquila. Aí eu falei, meu Deus, se eu tivesse uma velocidade maior, o sinal estava verde, eu podia atropelar. Deus livrou, ela nem percebeu. E isso acontece conosco. Quantas vezes Deus nos livra, a gente nem percebe. E lá na frente, a gente fica sabendo, meu, olha o que Deus fez. Olha o que Deus me livrou. Olha da onde Deus me livrou. Às vezes um negócio que não dá certo, e às vezes você fica até chateado, caramba, orei tanto, não deu certo. Aí lá na frente, você descobre a enrascada que você ia entrar, e Deus te livrou. Então, meu, o que fazer diante de Deus? Primeira coisa, seja grato, agradeça a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai ainda fazer, em nome de Jesus. Fala também sobre louvor, é o louvor pelo socorro, é o louvor pelos livramentos, é ter louvor no coração, é acordar pela manhã louvando ao Senhor, obrigado Senhor por esse dia. Eu não sei como vai ser, mas eu já quero te agradecer pela fé que o Senhor está no controle. Agradecer pelas misericórdias do Senhor que se renovaram pela manhã. Agradecer pela vida da nossa família, pelo cuidado com os nossos filhos. Eu tenho um filho que mora longe, mora lá na Califórnia. 12 horas de viagem de voo direto. É muito longe. Lá no Pacífico. Às vezes eu falo para ele, meu, não tinha um lugar mais perto? Meu neto está longe, rapaz. Você é maluco? Mas foi o lugar que Deus mandou e permitiu. Mas eu louvo a Deus. Eu falo, Senhor, eu não tenho controle. Eu não tenho controle pelo meu filho que mora aqui perto. Imagina esse que mora longe. Então a gente tem agradecido a Deus. Senhor, obrigado. Porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem abençoado o Senhor. Então é louvor, louvor pelo livramento, louvor pelo socorro. E reconhecimento do que Ele fez e tem feito. Aí eu coloquei uma lista aqui. O que Ele fez por nós? Reconhecer que Ele nos perdoou. Reconhecimento pelo perdão. Nós o merecíamos, mas Ele veio e nos perdoou. Pela salvação, oh, tão grande salvação em Cristo Jesus que nós temos. Reconhecimento pela sua misericórdia, e já se renovaram, já se renovou nessa manhã. Reconhecimento pela bondade de Deus na minha vida, na minha família. Pela sua fidelidade, Deus é fiel. Eu estava agora lá em cima, na cozinha, e estava um monte de formiga. Aí o pessoal veio e foi matando as formigas. Eu falei, caramba, fiquei pensando e falei, já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Porque a formiga a gente faz assim, né? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Graças a Deus que Deus não faz, né? Então, pela bondade e fidelidade do Senhor, pela graça, o que é graça? Graça é um favor que eu não mereço. Eu não mereço a graça do Senhor, mas o Senhor veio e me trouxe a sua graça. Reconhecimento pela proteção. Debaixo de tuas asas eu encontro abrigo, eu encontro proteção. E também pelas curas, não só físicas, mas as emocionais, as libertações, reconhecer. Então aqui o salmista, ele estava ali pensando em construir um templo para o Senhor, e ele começou a lembrar que ele foi orgulhoso. Ele se achava, mas ele começou a trazer à memória os louvores. Não, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que reconhecer tão grande salvação, esperança, vida abundante, vida eterna. Imagina, nós temos a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E também saber que vamos passar por lutas e dificuldades. Todos passaremos por lutas. Amém? Quem já passou por lutas? Quem gostou de passar por lutas? A gente não gosta. Quem está passando por luta? De repente a tua luta é hoje, né? E olha o que diz o texto. O próprio salmista, ele fala assim, no versículo 5. O choro pode durar a noite inteira. Você tá na noite aí da luta, do choro? Mas o texto diz, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. saber que o Senhor não perde o controle da tua vida. Você pode se alegrar com isso? O Senhor não perde o controle. Parece que não tem saída para você, para mim. Mas a questão não sou eu que dirige, não sou eu que tenho o controle, é o Senhor. Eu quero dizer para você, esse Deus maravilhoso tem controle sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre essa situação que você não tem noção nenhuma como sair dela. Deus é poderoso para te tirar e para te dar vitória no nome de Jesus. Dá um sorriso de vencedor aí para quem está do seu lado. Fala, olha, a vitória é tua. A vitória é tua, meu irmão. Glória a Deus. No versículo 11, ele diz assim: tu mudastes o meu choro, o meu planto em festa. É o que o Senhor faz. E no 12 diz: por isso eu não fiquei calado. Nós não podemos nos calar diante das bênçãos do Senhor. Nós não podemos simplesmente ficar quieto, parado e não falar do que Ele tem feito. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio, o coração, e o coração grato fala com gratidão. O coração alegre fala de alegria. O coração de Deus fala de Deus, não é? E é isso. Nós não podemos deixar ficar parado e não falar e não dizer o que Ele tem feito. E eu fico pensando, meu irmão, diante de tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Ele tem um controle. E sabe, às vezes a gente fica preocupado, algumas pessoas são diferentes, algumas pessoas precisam ter o controle de tudo, né? E com Deus não dá para viver assim, porque a gente não tem o controle de tudo. Mas quando nós aprendemos a deixar nas mãos do Senhor o controle, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Porque na nossa limitação, a gente entende: Senhor, eu sou limitado, eu não tenho controle, eu não sei o que fazer, mas eu vou colocar nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. O Senhor não vai brincar com a minha vida. Isso é que é legal. O Senhor não brinca com o nosso coração. Sabe, o Senhor não vai bagunçar com você. Ele te leva a sério. Ele te ama. E quando nós amamos, nós não queremos o mal da pessoa, não é verdade? Quando nós amamos alguém, o que a gente quer? A gente quer agradar. A gente quer fazer o melhor. E saiba de uma coisa: tenha essa certeza e essa convicção. O Senhor te ama muito. E por te amar muito, Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar vitória. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer milagres. E aquilo que você não tem condições, aquilo que você não sabe fazer, Deus sabe. É especialista em milagres, em bênçãos, em maravilhas, no nome de Jesus. Interessante, domingo eu preguei sobre Daniel, e Daniel, ele era um servo do Senhor, ele era um garoto, ele e seus amigos, e eles eram fiéis a Deus. Só que o povo, o seu povo, estava em pecado, e por conta do pecado, eles foram resgatados, eles foram presos, né? Veio a Babilônia, Nabucodonosor, o rei, veio, destruiu Israel, matou muita gente e trouxe de escravo, entre eles, Daniel. Aí eu fiquei pensando, mas o que que Daniel fez? Foi o povo. Mas por conta do pecado do povo, Daniel também estava padecendo. E talvez, amados, você está pensando: por que que eu estou passando essa crise? Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu sei, eu sirvo ao Senhor. Mas a gente está no meio, numa luta muito grande. Mas o que que Daniel fez no meio dessa crise espiritual tão grande que o povo dele estava passando? Ele não abriu mão de quem ele cria, de quem ele era. O meu povo está em pecado, há corrupção no meu país, o meu país está sendo destruído, há roubalheira, não há segurança, a gente fica com medo de sair na rua. Parece que a gente está vivendo o Israel do tempo da Babilônia, né? Mas o que fazer? Daniel podia ter ficado revoltado, podia chorar, se espernear, mas o que é que ele fez? Eu não vou me contaminar, eu não vou mudar, eu vou continuar fiel ao meu Deus. Meu irmão, que você continue firme. A luta é grande, a dificuldade é grande, mas continue firme, porque o Deus que nós cremos é maior. É maior que a luta, é maior que a dificuldade, é maior que qualquer problema que você possa estar vivendo. Creia, confie que Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E a história de Daniel foi que ele se tornou, ele e seus amigos, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros rapazes. Ele se destacou entre todos os que estavam sendo preparados para servir na corte do rei Nabucodonosor. Mas o que que Daniel fez? Ele continuou servindo ao Senhor. Ele não abriu mão da sua fé. No meio de uma luta, mudaram até o nome dele. Mudaram os nomes. Sadraque, Mesaque, Abidinego, Beltesazar. Mudaram o nome dos caras. Mas o coração não foi mudado. Eles continuaram crendo, confiando no Senhor. Então, amados, como Daniel, eu queria encerrar esta pequena mensagem dessa maneira. Como Daniel e seus amigos, pode mudar teu nome, mas o teu coração, se você permanecer íntegro. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, e se você decidir no teu coração não se contaminar, não mudar com Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer milagres. E como diz o texto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Feche teus olhos, querido, eu quero orar com você. Eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração. Quem sabe, meu irmão, você entrou nessa noite sem esperança. Alguma luta tão grande, alguma dificuldade, problema sério em casa, com filhos, com a esposa, com o marido, com pais. Eu não sei qual a luta que você está vivendo. Talvez você entrou aqui e falou, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? E o Senhor está dizendo, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou no controle da tua vida, meu irmão. Pode confiar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não sei como você está, mas o Senhor está falando contigo, eu te ajudo, eu te abençoo, eu cuido de você, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus sonhos, sou eu que abro portas, sou eu que fecho portas, sou eu que dou direção, eu sou o Senhor, em nome de Jesus. Se de alguma forma Deus falou contigo, e você entendeu que precisa entregar essa situação nas mãos de Deus, fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você, eu quero apresentar a tua vida, em nome de Jesus. Davi, ele disse assim no versículo 1 do Salmo 30, eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Por isso eu vou cantar, eu vou louvar em nome de Jesus. Você que é fiel. O texto diz, cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. Querido Deus e Pai, eu me coloco juntamente com os meus irmãos, e eu confio em Ti, Senhor. Quero colocar toda a minha confiança e a minha dependência nas Tuas mãos. Na minha força, na nossa força, nós não temos condições, nós não temos poder para controlar as situações, mas o Senhor é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Tu sabes, ó Pai, as lutas que cada um está passando, Tu sabes, Senhor, das dificuldades, e no nome de Jesus eu quero declarar bênçãos, milagres, salvação sobre cada vida, em nome de Jesus. São situações familiares que estão sendo apresentadas, Senhor. São lutas no convívio com os filhos. Oh, Pai, são lutas no trabalho, são lutas financeiras. Oh, Deus, são portas que precisam ser abertas. E nós, no nome de Jesus, clamamos, Senhor. Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode abrir. Tu és um Deus que faz milagres. Tu és um Deus que faz maravilhas. E nós estamos aqui colocando cada um aqui, Senhor, cada vida. Esse querido e essa querida que está de pé, Tu conheces a sua história, Tu conheces o que estão passando. Opera milagres, faz maravilhas, no nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai, eu Te louvo, porque eu sei que Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. O choro pode durar uma noite inteira, mas alegria vem pela manhã. Derrama alegria, Senhor, sobre a vida desse querido, sobre este lar, sobre esta família. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louva ao Senhor, querido. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus pelos milagres. Aquilo que ainda você não viu, mas você crê que Ele vai fazer. Faça isso. Louve ao Senhor, glorifique a Deus, em nome de Jesus. Aleluia! O Teu povo está agradecendo, Senhor, pelas bênçãos, pelos milagres, pelas Suas maravilhas. Ah, Senhor, preciso para viver, eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus, Jesus, declare isso, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Aleluia.